E o que nós queremos saber sobre a Joana? Ora bem, o que é que nós queremos saber sobre a Joana? Como é que a música. Eu também tenho essa ideia de ti, quando eu te conheci, que tu te relacionas quase mais com a música do que necessariamente com a representação ou com. Mas como é que a música se cruza com a encenação, a direção de atores, ser atriz? Onde é que se cruza, onde é que não se cruza? Como é que foi essa história?
Opa, na verdade a música cruza-se com, acho que com todos nós um bocadinho ainda na barriga das mães, não é? A fala das mães é música para os bebés, portanto eu acho que há, acho que todos nós temos essa, eu sempre fui uma espectadora, eu andei num coro dos 6 aos 18 anos. Não era um coro da igreja, era um coro até, pronto, cantávamos essencialmente músicas do Fernando Lopes Graça e eu cantava no coro infantil, a minha mãe cantava no coro adulto e pronto, e as músicas do Graça são músicas muito dissonantes, é assim, um tipo de música um bocadinho diferente. Depois os meus pais sempre ouviram música, eu cresci, sei lá, a ouvir desde Zeca Afonso, Sérgio Godinho, tudo música, tenho um Fausto, tenho um lado muito da música portuguesa, até música de intervenção e tudo mais, mas depois também ouviam o seu, os Nirvana conheci através do meu pai, sempre ele teve assim, tinha uns gostos musicais muito diferentes. E eu sempre gostei de ouvir música. Depois, quando entrei para o conservatório, tinha aulas de música, pronto, mas larguei o coro e sempre fui muito mais uma espectadora. Eu sempre adorei ir a concertos, papava os concertos todos, ia até Madrid, onde fosse preciso, para ver as bandas que eu gostasse. E sempre fui espectadora. Depois de velha, depois de velha. Acho que com 42 anos, para aí, com 40, depois dos 40, decidi, eu sempre gostei de bateria. E na verdade, o meu sonho, vou-te confessar uma coisa: o meu sonho não era ser atriz, era ter uma banda rock.
Eu acho que dá para ver pelo cartaz deste.
Exato, exato. Não, mas sempre foi assim a minha cena e não era assim uma banda, era mesmo gritar, era uma coisa mesmo estar ali aos gritos. Pô. Dei um concerto no meu casamento, tenho alguns amigos que podem testemunhar que foi incrível, foi o único concerto que dei. É uma banda com o meu marido, pronto, igual os meus filhos já começam também a entrar na banda, que é ótimo, assim só se estraga uma casa. Mas pronto, a relação sempre foi uma relação assim mais de espectadora e agora é uma relação de curiosa, é só isso, não.
Não é, não, isso não vai ficar por aqui, isso não vai ficar por aqui. Que a malta do Norte não desiste, isso vai dar banda e eu estou com aquele assunto da bateria. Não vou, vou fazer aqui a promessa aqui para ficar aqui registado, que assim não há hipótese.
Eu
Mas
podia
vamos
fazer
arranjar uma
um
bateria.
com a minha bateria para verem que é muito resmenga. Pode ser que alguém me queira oferecer uma bateria das boas, não é?
É
Assim, tipo uma
isso, é
Gretsch,
isso.
muito boa.
Vamos fazer isso hoje aqui. Vamos arranjar uma Gretsch para a Joana. Vamos arranjar uma Gretsch
Mas
para a
depois,
Joana,
quando no
ok?
Natal.
Já está, já ficou aqui, vai ficar aqui no Instagram, vai ficar no podcast. Vamos arranjar uma Gretsch para a Joana. Malta, que esteja por
Arranja
aí a
uma
ouvir,
bateria
por favor.
fixe. Eu prometo que eu ensaio todos os dias, até ser uma ganda baterista. Dave Grohl.
Certeza.
Põe olhos nisto.
Opa, de certeza que está aqui alguém a ouvir que se calhar tem uma Gretsch vintage. Olha, vamos ver, vamos arranjar uma Gretsch para a Joana. Joana, eu tenho tanta coisa para te perguntar. Isto é muito desafiante falar com alguém aqui que eu conheço e conheço já tão bem. Ou seja, é bastante desafiante, mas deixa-me cá dizer-te, em primeiro lugar, tu és a campeã das perguntas. Eu estou aqui a tentar falar contigo e gerir. Tu tens muitos, não é? Tu tens muitas e muitos fãs e seguidores. E então, eu vou pôr aqui alguns comentários. Ora, vê se consegues ler o que está aí embaixo. Rosa Bela.
Ai, Rosinha, beijinhos, beijinhos para a Rosinha. É
Consegues
muito.
ler? Ela
Adoro.
diz.
Epá, eu estou a ficar velhota. Adoro esse
Eu
quadro
leio.
atrás de ti. Isto a dizer Veja Teatro. Isto é de um espetáculo que eu fiz há muitos anos com um grande encenador que eu adoro, que é o Carlos Pimenta. Isto foi um espetáculo que fizemos em Sintra já há alguns anos. Pronto, isto o tempo vai passando.
É, pois estamos a ficar velhotos, não é? Olha, tu tens tanta malta aqui. Eu vou fazer assim, eu vou ler porque isto vai passar em antena e assim fica mais fácil quando depois amanhã a malta ouvir. Então, eu creio que é. Às vezes é um bocado arriscado dizer aqui os nomes da malta, então vou só ler. Tens de voltar à mealhada para te conhecer pessoalmente. Assim podes comer. Ui, já começam as promessas.
Ok.
Assim podes comer um bolo. Não, um bom leitão à bairrada.
Ah,
Ok.
boa, tem que ir. Ah, é Magali, não é?
Exatamente.
Que diz.
Exatamente.
Magali é uma rapariga, uma menina que tem seguido o meu trabalho e pronto, e de facto eu não sou. Como é que eu hei de dizer isto? Tu conheces mais ou menos. Eu estou na arte porque é a forma que eu tenho para me expressar, e de facto às vezes fico um bocadinho sem jeito, quando com esta coisa de, como tu dizes, tens muitos fãs ou das pessoas me escreverem e dizer que são meus fãs e tudo isso, porque de facto, eu sou só uma artesã, não é? A sensação que eu tenho, isto não é conversa, fiada, mas eu sinto isso, eu sinto que aconteceu eu usar a arte ser para mim o canal onde eu me expresso de uma forma mais direta. É a forma que eu encontrei para comunicar. Mas de facto, eu sou uma pessoa como outra qualquer. Quando às vezes eu lido mal quando escrevem a dizer tu és incrível, tu és não sei o quê, eu sou uma pessoa como outra qualquer. Eu de facto tenho galinhas, vou buscar os ovos das minhas galinhas, pronto. Mas depois também gosto da arte como canal de comunicação. Mas pronto, diz-me
Olha,
mais.
mas sabes que isso é um dos maiores desafios. Eu estava aqui a tentar. Vá lá, eu não gosto de preparar exaustivamente as entrevistas porque eu gosto que sejam conversas assim espontâneas e tal. Gosto de ter uma ou duas coisas preparadas, mas ainda por cima, quando eu conheço a pessoa que vou entrevistar, lá, como eu dizia, para mim é um bocadinho mais desafiante. Como vês aqui a Magali, acho que se diz Magali, difícil. Diz.
Melguinha, tá aí, Melguinha.
Diz que
Melguinha.
és a atriz preferida dela, estás a ver? Olha, eu ia-te dizer que tramadíssimo fazer o que tenho para fazer hoje aqui contigo em tão pouco tempo. Porque as perguntas não param de chegar. É incrível, Joana. E eu ia-te precisamente perguntar isso. Isso que acabaste de dizer, eu conheço-te pelo menos até esse ponto e sei que tudo o que tu acabaste de dizer é completamente a realidade, é o que eu sinto quando estou contigo. É uma vontade enorme e tu estás no teu elemento, tu estás mesmo no teu elemento e eu vejo como, de facto, o que tu fazes está mesmo bem indicado para ti, porque tens aí essa energia a fervilhar. Mas, ao mesmo tempo, não deixas de ser uma pessoa super inspiradora e és porque fazes trabalhos incríveis, tens feito coisas incríveis. Eu não quero que estejas assim aqui a disparar tudo o que tens feito ou o que vais fazer, mas eu acho que era mesmo giro relembrares a malta de uma coisa ou outra que estejas aí a magicar ou que fizeste recentemente. Eu tenho de confessar aqui que ainda não vi nada ao vivo, que é uma coisa que eu vou ter que resolver muito
Não, e
brevemente.
eu também fazer mais coisas no norte, não é? Porque pronto, porque depois também tu, coitadinho, vis até cá abaixo, portanto, a falha também é a minha.
Obrigado, muito obrigado. E vai ter de ser corrigido em 2022, sem dúvida. Não estou a dizer por dizer, fica aqui também registado. Mas tu és inspiradora, porque és mulher. Tenho tentado falar disto. Sabes que eu tento sempre falar desta questão do mais do fazer do que do dizer, ou seja, o papel da mulher, por exemplo, no caso das bateristas, dos músicos ou nas artes em si, e tu és, fazes direção de atores e tudo mais, tiveste pá, aquele monólogo que tu me falaste, eu fiquei super interessado em ver como é. Não é fácil fazer a pergunta, mas eu percebo-te inteiramente, tu és uma pessoa super simples e viva e alegre e faz o teu trabalho, mas o teu trabalho acaba por ser inspirador e importante, porque é um trabalho de exposição. E como é que tu tens noção de que és uma pessoa super inspiradora? Tens essa noção? Ou estás mesmo focada na tua cena e deixas fluir e às vezes nem pensas nem te apercebes disso, desta coisa que a malta pode fazer coisas pela tua energia, não é?
Não, eu não vejo isso como ser inspiradora. Não vejo de todo. Estas conversas são-me sempre assim um bocadinho estranhas. Queria te dizer que é a primeira vez que eu aceito estar num direto, para que saibas. Porque de facto sou-me sempre assim um bocadinho a autopromoção. E de facto todos nós, de alguma forma, temos que nos promover, porque principalmente nós que somos pessoas que comunicam, seja em que área for, não é? Tu também és um comunicador através da bateria, mas também és um comunicador. E de facto, há aqui um lado que a autopromoção faz-te chegar a mais pessoas. Agora, esta coisa de estar aqui e dizer não, eu acho que não sou inspiradora, pode parecer falsa modéstia, mas de facto eu não vejo a coisa assim. Eu procuro, em todos os trabalhos que faço, encontrar que mensagem é que eu quero passar com aquilo. Mesmo, por exemplo, eu já vi que está aí a Helena Amaral. A Helena Amaral é uma. Eu conhecia no, numa novela, ela é argumentista, escreveu a primeira novela que eu fiz direção de atores, que foi o Quero o Destino, e agora esta eu estou agora a fazer. Posso revelar isto? Estou neste momento a trabalhar, voltei a trabalhar como atriz e estou numa novela que vai estrear agora em janeiro na TVI, que é o Quero é Viver, e faço uma personagem lá escrita pela Helena. E de facto, por exemplo, neste caso, a novela, eu estou a escrever, eu estou a representar, não é, uma personagem que foi a Helena que a criou, e são as palavras da Helena, não é? Neste caso da Helena ou noutro trabalho qualquer. E muitas vezes não são as minhas palavras, não sou eu que posso escolher aquilo que vou dizer. Mas ainda assim, eu vejo, até como diretora de atores, eu via sempre um bocadinho, eu acho que é sempre importante o artista de alguma forma se posicionar e querer passar uma mensagem. Eu vejo muito mais dessa forma do que uma questão de ser inspirador, de o que é uma pessoa, por exemplo, esta coisa de que há muito hoje em dia, eu acho que é muito esta coisa do culto da imagem, e nós todos, eu às vezes também poderei pecar por isso, somos um bocadinho levados a querer mostrar uma coisa que às vezes depois não tem muito fundamento, portanto, para mim é muito mais interessante, mais do que ser uma inspiração, é ser um canal para contar uma história. Faz sentido, se calhar não faz sentido
Claro.
nenhum.
Não, faz todo sentido e é muito interessante pensar nisso assim, ou seja, é curioso, lá está, por exemplo, quando tu vinhas às aulas, para mim eras uma, ou seja, eu se calhar digo se calhar mais, sei lá, isso é sempre tramado, mas tu davas-me sempre pica, ou seja, e quase todos os alunos eu trabalho de uma forma em que eu consigo criar um canal de energia e tal, mas há malta que às vezes essa energia não flui, ou seja, eu digo mais no sentido em que tu, acho eu, mas as pessoas é que poderão dizer que estão por aqui a ouvir, que tu passas uma energia de fazer, de positiva, de fazer, é isso,
Oh,
mais de
Rui,
fazer.
isto é um bocado, e quem me conhece sabe que eu não, quer dizer, eu falo de mim às pessoas mais chegadas, mas eu queria fazer aqui um parênteses em relação às nossas aulas. Eu disse-te isso uma vez numa sessão, vou tentar dizer isto sem me emocionar, mas disse-te isso uma vez, eu ia para as tuas aulas, como tu sabes, completamente destruída. Eu este ano perdi uma das pessoas mais importantes da minha vida, que foi Maria João Abreu, é uma coisa, é público, portanto. E ficou um vazio gigante, gigante dentro de mim. E eu falei isto contigo várias vezes nas aulas, eu não sei se tu lembras. Para mim a bateria serviu e as tuas aulas serviram muito para descarregar, se calhar o que eu não chorei, por exemplo, o que estava aqui entalado. E as tuas aulas, e eu digo muitas vezes em brincadeira, mas vou dizer agora aqui de uma forma muito séria para toda a gente que nos está a ver e que nos irá ouvir. Tu és um professor do caraças, és mesmo. E o que tu tens de muito bom como pedagogo, é que tu observas muito as pessoas e eu procuro fazer isso de alguma forma, não, nem sempre consigo, mas eu acho que este é o truque de conseguir dirigir. Que não é dirigir, não é encaminhar, é observar e ajudar a pessoa a ir, não é? É isso que eu tento fazer como diretora de atores, que nem sempre consigo, como é normal, e que eu reparei que tu tentavas fazer como professor. E eu acho que a arte tem também isto. E quando eu digo a arte, digo a música, digo o teatro, o cinema, são catalisadores de emoções. E de facto, para mim, a música e a bateria em especial, nestes últimos meses, nestes 9 meses, foram para mim um grande catalisador. E toda essa pica, para mim é engraçado, tu dizes, ah, tu vinhas cheio de pica, não é? Toda essa pica não era falsa, pá, mas era, se calhar até era resultado de uma tristeza brutal. Mas de facto, eu quando estava ali, estava super bem disposta, e tu também me puxavas por isso, não é? E a bateria dá essa energia. O que eu quero dizer com isto é que eu acho que é importante toda a gente procurar, por exemplo, esta coisa de, ah, eu não sei, eu gostava de fazer, mas não sei, não, nunca aprendi. Pá, toda a gente está a tempo de aprender o que quiser. Todos nós, não é? Qualquer pessoa está a tempo de aprender, só tem que se dedicar, não é? É um bocadinho
Sim.
aquela ideia de
Sem
99%
dúvida.
de transpiração, 1% de inspiração, não é? Mas tem um bocado a ver com isso, que é Eu não tenho pretensão, e eu dizia-te isso, não é? Nós líamos pautas, mas eu não tenho pretensão de ser uma grande baterista e não sei o quê. Mas de facto, eu encontrei na bateria o meu saco de boxe. E acho que é fixe, acho que é bom toda a gente procurar o seu saco de boxe que não sejam as outras pessoas, porque há muita gente que procura os outros como saco de boxe, não é? E eu acho que é fixe esta coisa de. Que é fixe é eu encontrei o meu saco de pancada é a bateria, e acho que é fixe toda a gente encontrar um saco de pancada que não sejam os outros, não é? E acho que a arte tem também essa função, não é? A arte tem essa função de puxar as emoções, quer como espectador, quer como artista. E os artistas, para mim, mais do que inspiradores, são um bocadinho esses canais, não é? Eu
Muito
falo
bem,
muito. Deixa-me
Joana.
fazer assim
Muito
sinal
bem,
cá
Joana.
atrás.
Então vamos fazer o seguinte: agora vamos passar um passatempo incrível. Já passamos aqui coisas profundas, emotivas e fortes e importantes, e eu concordo contigo. E por falar nisso, quando vieres a Braga, tens que ir comer um bolinho especial à Padaria Nor, que é a padaria que nos
Sim,
ajuda aqui.
como é que me escapou enquanto eu estava aí?
Não vais escapar quando voltares, porque já estamos fartos de falar nisso. Estou farto de falar com a Ana sobre isso, que é aqui a nossa grande responsável pelos pãezinhos de fermentação lenta e docinhos incríveis da Padaria Nor. Então, já ficou aqui o nosso abraço e o nosso beijinho para a Padaria Nor, e tu, quando voltares, vais lá, com certeza. E estava aqui uma. Olha, vou fazer o seguinte: desafio para ti. Temos aqui uns minutos, poucos, para eu te encaminhar algumas coisas. Vamos fazer assim: eu vou passar muito rápido e vou ler. E aqui o J. Bucho diz. Como achas que seria possível cruzar bateria e teatro num único espetáculo? Ahá!
Jota Bush, parece ser giro esse rapaz, tem um boné, tem um ano de giro. Então, curiosamente, em janeiro vou começar os ensaios de um espetáculo que iremos também ao Porto, e é um espetáculo, o encenador é um amigo meu, um artista que eu gosto muito, e ele tem trabalhado muito agora, tem trabalhado muito em França e tem trabalhado muito dança, teatro, performance. Então, convidou-me para fazer um espetáculo com ele. E pronto, eu acho que ele quis cruzar aqui duas coisas que de facto são a minha praia, que é o uso da voz. Ele quer trabalhar muito, é uma coisa mais do que um espetáculo de teatro representado e tudo mais. É uma coisa em que eu vou trabalhar muito a voz. É uma coisa com muitos microfones. Ainda vamos começar os ensaios agora em janeiro, mas já tivemos assim umas primeiras reuniões, e ele quer que eu toque também ao vivo. Portanto,
Yes.
vou ter que te chatear muitas vezes
É
e depois
desta. Eu vou ao Porto, eu vou ao Porto, vou ao Porto, vou ao Porto e faço aí uma consultoria amistosa e com todo. Olha, sabes que eu adoro teatro, nós nunca falamos muito, 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 muito disso, mas eu adoro teatro e cheguei a trabalhar bastante com teatro há uns anos atrás. Vou-te encaminhar mais perguntas e temos que ser muito rápidos. Ora, deixa cá ver. É? Joana, como é que foi trabalhar com a Marina Mota, com a sua Antónia?
Opa, a Marina é uma pessoa incrível. É engraçado, por exemplo, com a Maria João Abreu aconteceu a mesma coisa, não é? São pessoas que eu cresci a vê-las, portanto, de repente cruzar-me, não é, com estas, e tanto a Marina e a João eram muito amigas, e pronto. É giro que eu, quando conheci a Marina, quando trabalhei com ela a primeira vez, que foi no Quero o Destino, ligou para a Janica, para a Maria João, e disse: Janica, conheci a Marina, epá, é a tua energia. E de facto são duas pessoas com uma energia incrível. A Marina é um furacão, a Maria João também era, mas é uma pessoa, pá, super profissional. Vai tudo aí, para o bem e para o mal. É uma mulher maravilhosa. E é muito engraçado que de repente esta miúda, vá a dirigir um monstro da representação, no bom sentido, pá, e a humildade com que a Marina discute cenas comigo e que aceita coisas que eu lhe digo, pronto, porque também sabe que se eu lhe digo é porque estou a ter aquela visão, e não é. É uma pessoa que sabe muito, mas que trabalha de uma forma muito humilde, muito
Sim.
Lá está, é esta coisa. É uma coisa é tu seres artista porque achas que é giro ser artista, ou então estar na arte e usar a arte como ferramenta. É isso que ela faz. Sem manias, que é o melhor.
Falar em artistas, quando está o Mário pergunta-te quando formamos uma banda, ele pode ficar no baixo. Quando é que fazem?
O Mário é um fotógrafo incrível. Tenho muitas fotografias ótimas tiradas pelo Mário. Anda, Mário, volta para Portugal. O Mário foi um daqueles casos de pessoas que teve que emigrar porque o nosso país, infelizmente, às vezes não dá as oportunidades necessárias às pessoas, não é? E aos artistas, às vezes, ainda menos. E pronto, e o Mário tem uma família linda, teve que emigrar para ter melhores condições de vida. É assim a história do nosso país.
Joana, eu não sei o que é que eu posso fazer. Tu tens aqui um. Ai. Bem, eu vou colocar as perguntas e vou lê-las rápido, porque a malta gosta imenso, que eu sei que as pessoas de facto querem participar e eu estou aqui a desafiá-las para participarem e vamos fazer isto. Até que tu digas assim, por favor, tenho de voltar para o meu queijo. Ah, ok, isto já foi, não é? Isto já coloquei. Muito bem. Então. Temos aqui, vê se, eu não sei se tu conheces, eu peço desculpa, eu não vou ler os vossos nomes porque eu vou dizer as neiras e depois fica assim muito, muito.
Vês as que tu achas também que, não desfazendo as outras perguntas, mas que vão
Exatamente.
também que tu queres perguntar, portanto,
Estou aqui a tentar, opa,
e
estou a olhar
pedir
para ti,
posso.
estou aqui a ver se, a ver, ui, deixa cá ver, a ver se eu consigo, opa, que a malta está muito, muito. Muito ativa, não é nada fácil. Ora bem, tonto, olha, montes de gente está a mandar montes de beijinhos, portanto, tu vais ter uma semana muito feliz. Deixa ver aqui, a pergunta que eu estava à procura era esta aqui. Joana, o que teria o local onde terias mais feliz, para além de uma bateria? Vinho?
Não sei, é difícil. Há muita coisa que me faz feliz e não sei, pronto, além daquelas coisas básicas de ter as pessoas que mais gosto, não sei quê, eu acho que nós também vamos mudando bastante, não é? Eu acho que interessa-me sempre falar mais a nível artístico, portanto, um lugar onde eu me sentiria feliz, não sei, é muito difícil responder.
Podia estar a trabalhar.
Sim, eu gosto, bem, eu tenho tido a felicidade, sou atriz profissional há 24 anos e de nunca ter parado de trabalhar, porque eu também procuro fazer coisas diferentes e às vezes já tive fases mais difíceis, sei lá, vou dar o um exemplo, uma mulher atriz, quando engravida, é tramadíssimo, não é? Porque não é o mesmo que uma senhora que trabalha numa repartição, uma grávida. Eu, felizmente, o meu primeiro filho, tive a sorte, estava a fazer uma novela e tive a sorte de fazer até a novela até aos 9 meses de gravidez. Mas é uma coisa rara. E depois, quando o bebê nasce, é aquela coisa, desaparece, esquece, não sei o quê. Então era do género, às vezes cruzava-me com pessoas, ah, então o bebê já nasceu, já tem 1 ano. E, por exemplo, quando foi a questão dos monólogos, há bocado estavas a falar dos monólogos, eu escrevi 2 monólogos. E, curiosamente, escrevi os 2 monólogos depois dos meus 2 filhos nascerem. E teve um bocado a ver com isso, com a necessidade. Aquela célebre frase da necessidade faz um engenho. Mas eu acho mesmo que é mesmo verdade. Ou seja, o facto de eu, de repente, a seguir à gravidez, estar em casa e estar só como mãe, até porque eu optei tanto um como o outro, tinha feito poupanças e optei por estar o máximo tempo possível com eles. Só que, de repente, é assim, a nível monetário, eu estava tranquila. A nível intelectual, não estava, não é? Porque se por um lado estava toda canalizada e as hormonas todas para o lado de ser mãe, por outro lado há sempre esta coisa, lá está, usares a arte como forma de comunicação, quando de repente paras e quando de repente estagnas, às vezes é um processo interior complicado. E foi isso que me levou a escrever. Eu nunca tinha escrito, quer dizer, nunca tinha, às vezes escrevia aquelas coisas em adolescentes ou cartas para os namorados ou não sei quê, mas nunca tinha sentido essa necessidade de escrever. E surgiu um bocadinho, surgiu mesmo por necessidade de repente pensei, epá, estou aqui, agora nesta fase estou mais recolhida, comecei a escrever, pronto, e escrevi um primeiro monólogo, que depois acabei que se chamava Caminhos, que era a partir de um texto do Truman Capote, e eu fiz ali um. não era uma adaptação, era a partir daí de uma ideia dele. E depois fiz o outro quando estava grávida da minha, quando a minha filha nasceu. Ela tinha 3 meses e eu de repente decidi fazer escrever um texto, um monólogo sobre as mulheres que foram presas e torturadas pela PIDE. E andei, era esse que tu estavas a falar, andei a entrevistar essas mulheres, andei pelo país a entrevistar muitas mulheres, a ver documentários, a ler livros na primeira pessoa, pronto, e acabei por construir um monólogo que é só uma junção de testemunhos. E teve a ver com isso, teve a ver com o facto de repente não ter trabalho e ter a necessidade de criar o meu trabalho. Isto para te. Já não sei, já me perdi, não é? Porque eu. Tu sabes como eu sou, da, 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 da. Mas pronto, isto para te dizer que de facto eu faço muita coisa, não é naquele sentido, aí eu sou muito boa, faço muita coisa. Não, eu obrigo-me a fazer muita coisa.
Eu acho que estavas
Se
a falar de uma certa.
calhar é porque não sou muito boa em nenhuma delas, então tento muitas. Mas é isso, eu, quer dizer, eu sou atriz, entretanto comecei a escrever, já ensinei. E agora estou maravilhada, estou completamente apaixonada. É a nova paixão da minha vida, a par com a bateria, que é a realização. Pronto, eu também surgiu assim, surgiu por acaso. Eu realizei um documentário sobre a aldeia do meu avô e fiz um documentário que, para mim, é lindo porque é um documentário que é uma caixinha onde o meu avô já não está porque já tinha morrido, mas que estão muitas pessoas da aldeia dele que, entretanto, também já partiram. E é um bocadinho, para mim, aquilo é o meu cinema paraíso. E depois projetei lá no salão de festas da aldeia e tudo, mas é um bocadinho esse, é o meu cinema paraíso. E de repente vi esta coisa da realização, outra forma de contar histórias. Pronto, depois realizei um videoclipe que podem espreitar, da Inês Herédia, que é uma artista multifacetada, é atriz, é cantora, ela escreve, pronto, e fizemos um. Foi, surgiu assim também. Ela queria fazer, teve uma ideia para uma curta e de repente eu desafiei e disse: Olha, faz uma música disso e eu faço-te um videoclipe. Eu disse videoclipe que eu costumo dizer teledisco e toda a gente goza comigo. E então surgiu assim e realizei esse teledisco, esse videoclipe. E epá, e estou completamente apaixonada por esta coisa da realização e posso dizer, não posso revelar o nome do artista, mas que vou realizar outro videoclipe para um artista português, um músico que é top, que eu adoro e que tenho a certeza que vocês também vão gostar.
Sou eu, não, estou brincando.
Não! Se pedis com jeitinho!
Eu vou fazer consultoria baterística ao Porto, ok? Ora, olha, tu tens uma emergência.
Vou-te chatear, podes ter a certeza.
Pois eu sei, mas Porto sim, Porto sim, Porto sim. E vai ser fixe, já sei que vai ser muito fixe. Tu tens uma emergência para nos trazer, eu não te quero tirar assim muito mais tempo, só que eu acho que vou fazer muitos inimigos e inimigas hoje, porque há um monte de perguntas por aqui e que não vamos ter tempo de responder, malta, mas eu. Em todo caso, eu agradeço-vos pela Joana e ela depois também já vai deixar aí os comentários finais. Mas temos uma emergência para referir. Qual é a referência da Joana?
Queres que
E
eu vá ali à
como é que
bateria?
surgiu? E eu, naquela parte
Não,
não estava.
epá, não, não, pera, parou, Joana, não. E eu faço Édipo!
E ele, afinal, é um professor terrível. Não!
Exato. Então, a minha emergência é,
Um
eu quero
flop.
falar do Skelded Gazelle, que é uma banda. Eu conheço um dos elementos, que é o Miguel. O Miguel é filho, de um dos meus maiores amigos, que é meu padrinho de casamento, que é o Gui, que é saxofonista. E o Miguel, lá está, pronto, também foi um miúdo que cresceu sempre com música. Eu acho que isto acaba por ficar sempre lá dentro. É como os meus filhos, que de repente também já tocam bateria e estão a aprender a tocar piano e não sei o quê. Acaba sempre por estar tudo ligado. E os Skelded Gazelle, são uma banda. Lá está, a bateria tem ali uma componente fortíssima, é assim um grande power, e acho que é também por isso que eu gosto muito. Eles estão neste momento a trabalhar para um novo álbum, portanto acho que é fixe espreitarem. É uma banda muito fixe, pronto, eles tiveram aí uns tempos mais parados, mas agora acho que estão aí outra vez a voltar em grande. Portanto, procurem, que é o Dead Gazelle. E acho que, pronto, é uma banda emergente. Eles já têm alguns anos, não sei precisar quantos, mas já têm alguns anos, mas ainda assim acabaram por parar, foram tendo outros projetos e agora acho que estão aqui a relançar aí coisas boas. Portanto, é uma banda que eu acho mesmo muito fixe. Tem muito power, eu gosto assim de
Sim.
música. É assim um bocadinho. Faz lembrar, eu acho que te falei nisso, faz lembrar os Beatles, não sei se tu conheces, que é uma banda também que a bateria tem assim. A bateria acaba por não ser um instrumento ali a marcar o ritmo, mas é que ali tem acaba por ter um papel quase principal, não é? Tipo, o protagonista, é o protagonista da banda.
E quando é que vamos ter aí uma Joana baterista, porque assim eu vejo claramente que tu estás completamente dentro da música. São todos amigos musicais, todos amigos e amigas músicos, músicas. E quando é que podemos esperar uma banda?
Não é essa a cena.
Isto agora foi de propósito, foi mesmo porque eu já sabia que tu ias ficar. Foi de propósito, pumba, é só para ficar aqui.
Quem me dera, mas eu
Agora
podia.
toda a gente vai chatear com isso, toda a gente que ouviu vai
Mas
dizer.
ouve lá. Quem me dera eu já poder estar a esse nível, mas não estou, não estou e tenho consciência de que não estou. Agora, é como eu te digo, para mim. Pá, eu não tenho, por exemplo, eu não tenho energia para fazer yoga, porque me dá um bocadinho de sono. Portanto, a bateria para mim é assim, mas é o que me dá músculo nos braços, é mais isso. Agora, quem me dera estar ao nível de me dizer assim, ei, Joana, anda a fazer uma banda comigo. Pá, bora. Quem me dera. Portanto, pode ser. Tem que ir. Quando me oferecerem agora no Natal a Gretes, eu prometi que ia praticar e ia ensaiar todos os dias, portanto, daqui a um ano já estou apta para fazer uma banda.
Não se esqueçam, vamos arranjar uma Gretsch para a Joana. Não se esqueçam. Se eu não tiver 20 mil mensagens, no fim deste direto, se eu não tiver 20 mil mensagens aqui com fotos de baterias
E eu
Gretsch.
poder escolher.
Joana, isto aqui foi extremamente desafiante para mim hoje. Tantas perguntas, tanta malta aqui que estava constantemente a enviar-te beijinhos. Olha, tu aí ficas com essa coisa aqui, para refletir. Hein? Há aqui muita malta a dizer. Que são as pessoas que vão dizer, não és tu, hein? São as pessoas que vão dizer. E as pessoas estão a dizer que tu és a atriz preferida, que tu és uma pessoa de quem gostam muito, e de facto, essa é uma coisa, é a coisa mais fixe, foi o que tu disseste. Ou seja, por isso é que tu também estás aqui hoje. Ou seja, eu tento estar com pessoas ou que eu conheço, ou que eu conheci, ou que eu quero conhecer, ou que eu valido imenso pelo ponto de vista e pela forma de estar. E é mesmo muito fixe, foi muito, mesmo, 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 mesmo muito fixe conhecer-te. E hoje, olha, foi um grande desafio porque estava aqui a tentar colocar o ónus profissional,
Conseguimos, pois não. Eu achei que íamos conseguir ser um bocadinho mais profissionais, mas ainda conseguimos ser um bocadinho do pateta que somos quando estamos os dois.
não, já se fica, tem que ficar sempre qualquer coisa mais. Ou seja, quando vier este espetáculo no Porto, vocês vão ter mais. E eu vou lá e vou dizer, faz isto com a bateria, faz aquilo com a bateria. Pronto. E aí sim, aí vão poder ver mais tonterias. E há sempre mais qualquer coisa, não é? É sempre fixe ver o dia que vem. Tu estavas há bocado a falar e eu ia-te perguntar, mas pronto, deixo isto para finalizar. Vou agradecer a toda a gente que esteve aqui, porque foram incríveis e enviaram imensas perguntas. Eu peço imensa desculpa, mas não temos tempo para tudo. Mas é quase uma forma de inquietação, no bom sentido, é isso tudo que tu dizias, não é?
Quer dizer,
É aí que eu me relaciono muito contigo.
inquietação, é só inquietação, inquietação. Já dizia Zé
É
Mário Branco.
isso, ok, é
Mas
isso,
eu acho
pronto.
que é isso, eu acho que um bocadinho para resumir toda a patetice que foi surgindo aqui, mas acho que faz parte da vida. Tu sabes que eu não sou uma pessoa que se leva muito a sério e de facto não gosto muito de pessoas que se levam muito a sério. A vida é muito curta, a vida às vezes é demasiado curta. E pronto, e de facto há aqui uma questão que eu acho que é que fica, que é em relação a isto da arte, não é? Porque acho que me chamaste, quiseste conversar comigo também um bocadinho por causa disso. É pensar que, no meu caso, por exemplo, eu estou a tocar bateria, eu não sou uma artista e por isso é que te dizia que não tão. tão brevemente assim, mas isto serve para a maior parte das pessoas, para a maior parte das pessoas que nos está a ouvir. A arte também tem esta função, é mesmo para quem não usa a arte como forma de comunicação, pode fruir a arte, já é uma forma de usá-la, não é? Ou seja, eu não estou conseguindo pensar muito bem, mas é um bocadinho neste sentido, que é, uma pessoa não precisa de saber tocar um instrumento, mas se de facto tem essa vontade, é para a força, pessoal, vão fazer workshops de teatro, vejam filmes, leiam livros, porque eu acho que é isto que nos faz ser um bocadinho diferentes dos animais, porque em tudo o resto somos iguais aos animais.
Muito bom, Joana. Com isto terminamos. Nós somos diferentes.
Olha, manda beijinhos para Braga, que eu tenho muitas saudades de Braga, está bem? Manda
Mano,
muitos
sim, senhor.
beijinhos para os meus amigos todos de Braga, está bem?
Mano, sim, senhor. E muitos beijinhos para ti, para todos aí, para a tua família.
Basta lá no Solar
Aproveita.
das Bolsas a ver a exposição que lá está, olha, falando de arte, tem lá uma bela exposição, tem uma permanente incrível. Portanto, Braga está sempre a respirar arte.
Tá, é verdade. São artistas aqui.
Pois é.
Joana, um grande beijo
Obrigada.
e vamos ver brevemente, ok?
Beijinho, beijinho.
Até logo, obrigado.
Obrigada, pessoal. Obrigada pelos beijinhos. Beijinhos a todos.